não preciso ensinar. Eu não preciso pegar. Eu não preciso me explicar. Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento. Eu não preciso.
Replay Democracia e Representatividade Feminina está de volta. Estou conversando com a futura deputada federal, Carol Bartora, né, futura porque ainda não tomou posse, mas em breve, né, eleita com mais de 130 mil votos, sendo a décima mais votada no geral. Um número histórico, né, principalmente se a gente levar em conta aí as contradições que isso representa na nossa sociedade. Mulher, negra, professora, militante. Né. Bartora, nesse bloco, além das bandeiras que você defende, eu gostaria de abordar outros temas que foram até um pouco comentados por você aqui, mas que têm grande relevância, como fome, economia, cidade, enfim. Né? Hoje, até recentemente, o Brasil estava fora do mapa da fome mundial. Isso aconteceu lá atrás no governo do PT, né, e nesses últimos 6 anos, vamos colocar assim, depois do impeachment da Dilma, os números têm crescido de uma maneira muito rápida. Quando a gente começou o nosso Sende Solidário em 2020, eram 19 milhões, e já passam de 33 milhões de pessoas que estão passando fome. E mais da metade da população tem alguma forma de desequilíbrio alimentar. Né, não conseguindo levar a segurança alimentar à sua residência. Como é que a gente chegou nessa situação, Carol? O que a gente pode fazer para inverter ou reverter isso?
Como chegou nessa situação? Acho que a gente acompanhou numa montanha-russa, né? Teve uma pandemia também no meio. Acho que o Brasil meio que viu, acompanhou como é que a gente chegou nessa situação. Mas acho que principalmente se instalou esse projeto que não inclui a população brasileira. E aqui vamos falar, a contradição do neoliberalismo é essa. Ela não tem resposta para os problemas que decorrem dele. Então, foi assim que a gente chegou nessa condição.
Problemas que decorrem ou isso é estrutural desse neoliberalismo, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres e cada vez mais dependentes?
Também, né? Uma manutenção. Também tem essa manutenção da estrutura como ela deve ser na concepção do neoliberalismo. Então, não, realmente não tem resposta, não computa, não considera. Quando a gente fala, quando a gente ouve coisas como meritocracia, que está no ideal neoliberal, meritocracia num país como o Brasil, que tem uma dívida histórica com a população, é uma coisa que não existe, que deveria ser deselegante falar em meritocracia no Brasil. Um sistema que opera com esse tipo de lógica num país como o nosso cria a fome. E é o que se instalou e é o que a gente está vivendo. E as pessoas estão passando fome. E isso é muito triste. E eu digo que isso não é chavão petista, isso não é chavão da esquerda. É o fato, quem mora nos bairros, quem mora nas cidades, porque aí também tem uma questão que o campo não sente tanto a questão da fome, porque o campo tem a autonomia de jogar uma semente na terra, de criar uma galinha, um porco e comer. As cidades não têm essa autonomia. As pessoas nas cidades são refém de supermercado. As periferias, a classe trabalhadora da cidade urbana, ela é refém de supermercado.
Não tem terra.
Se ela está,
né,
desempregada e não tem terra, se ela está desempregada numa política que está óbvio aí, que não gera emprego. Então a população está desempregada. Se a população está desempregada, não tem salário, o salário mínimo não é valorizado, o salário mínimo não bate, a conta não fecha. Hoje tem pessoas. Por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem trabalhadores, e eu gosto muito de dizer isso, a gente tem mulheres, e aqui vou trazer as mulheres, porque são as primeiras que sentem a fome. A gente são, e pessoas negras. Então, hoje a gente tem pessoas que são mulheres trabalhadoras, que têm um trabalho digno, não paga as contas dela. Como que um trabalho digno te garante o suficiente? Como que você tem um salário em carteira? Pessoas que eu conversei, merendeiras, pessoas que trabalham no asseio, que tem um salário em carteira assinada, R$800. Tem pessoas que hoje ganham no nosso estado
menos do que o mínimo.
E trabalham no público. Professoras estão no serviço... Professoras não, desculpa. Trabalhadoras da educação estão no serviço público, estão nas escolas públicas. E tem lá um salário, porque houve toda uma política de privatização diz que eles entendem que serviço, mas nós da educação entendemos que todos os agentes dentro de uma escola fazem parte do processo educativo. Então, privatizaram, por exemplo, o trabalho do asseio, as merendeiras, elas estão ganhando, essas empresas de limpeza e tudo mais, um salário em carteira de R$800. Esse salário digno, esse trabalho digno, esse salário formal não dá conta de fazer com que a família dessa mulher coma.
Porque mas se ela não dá tiver... conta de uma pessoa comer no meio
porque
disso.
Porque não dá mais conta da cesta básica.
Não dá.
Não dá conta do aluguel. E aqui, em Curitiba, por exemplo, explodiram as ocupações urbanas. A pessoa tem um salário digno, é uma trabalhadora. Então, acho que aqui não dá para falar que ai, vagabundo, não quer trabalhar, está com preguiça. Acho que não dá para dizer isso, porque é uma pessoa que tem um trabalho digno e formal.
Está inserido no contexto do trabalho, né? No mercado formal.
E está passando fome. Se isso não fala do retrocesso que o nosso país está, o recuo civilizatório que a gente está vivendo, eu não sei mais o quê. E sobre fome é que eu poderia falar, porque eu acho que tem muitas coisas que são invisibilizadas sobre a fome. Porque quem nunca passou fome, e eu acho que isso é maravilhoso que o Lula fala, porque o Lula passou fome. E também tem uma frase que eu amo muito, que é, também tem a Maria Carolina de Jesus, que é uma escritora, mulher negra, periférica, que escreveu um livro que virou, que foi um livro super vendido no mundo, estourado. Ela fala que uma pessoa que deveria presidir o nosso país deveria ser uma pessoa que já passou fome. Só quem passou fome entende o que realmente é a fome. E quando eu digo que teria tantas coisas para a gente falar sobre a fome, porque fora a angústia, e eu não passei fome, eu nunca passei fome. Mas eu venho de uma família pobre e eu vi minha mãe angustiada por não saber o que nós comeríamos no dia seguinte. Eu vivi essa realidade. Eu não cheguei a passar fome, só vivi a angústia de ver a preocupação e o clima de tensão que se colocou sobre a minha casa do momento que talvez a gente pudesse passar fome. Então, só isso já é muito triste de se viver. E outras coisas que às vezes a gente não tem tempo também de falar sobre a fome, é sobre as crianças. E eu, como professora, e quem é da educação básica, sabe que você precisa de uma segurança alimentar para você ter um desenvolvimento integral. Então, se você passa fome em determinado momento da sua vida, isso pode travar o seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Então, a gente está acabando com o nosso futuro.
E aí a gente entra no ciclo vicioso de novo, né?
E esse é o problema da fome.
A gente volta naquele ciclo vicioso da fome que gera uma população cada vez pior.
Porque é uma população... Por isso a insegurança alimentar é tão pesada.
Notícias do dia.
O CREA do Rio de Janeiro lançou o Censo Mulher 2022. O estudo, as profissionais com registro visto no CREA Rio de Janeiro, faz parte do plano de ação anual do Grupo de Trabalho Mulher CREA Fluminense. O trabalho observou que o campo das engenharias e afins continua sendo, em termos numéricos, predominantemente masculino. No entanto, o dado positivo é de que vem aumentando a participação de mulheres no campo. E essa mudança quantitativa pode ser o início de uma mudança qualitativa. Uma das mudanças é a igualdade de poder nos cargos decisórios. Tudo pode ser conferido no site do Senge Paraná, da Ficenge. Acesse ficenge.org.br e confira. Carol, vamos assim, a gente já teve um papo longo aqui, mas infelizmente os nossos seus minutos no ar são curtos. Eu gostaria de falar muito mais coisa contigo. Acho que esse papo rendeu e poderia continuar rendendo por talvez mais uma hora, pelo menos, né? Que deixou de falar aqui, talvez, em orçamento, da onde a gente vai tirar recurso para fazer essas políticas irem para frente, né, de como o orçamento secreto poderia ajudar nisso, talvez, ou a não existência do orçamento secreto. Mas, enfim, eu quero te passar aqui para você fazer as suas considerações finais, para a gente já poder dar encaminhamento no encerramento do programa.
Considerações finais, acho que deu para perceber aqui no meu tom a angústia para que a gente eleja o Lula. Eu acho que é um dever do Estado do Paraná. O Estado do Paraná foi o Estado que, em maioria, votou no Bolsonaro. Então, a gente tem um dever de aumentar a votação do Lula no Estado do Paraná. Eu acho que qualquer pessoa que hoje se coloque para olhar de forma crítica o que o nosso Estado, o que o nosso país está vivendo, vai conseguir perceber isso. Se a pessoa olhar de forma séria, vai conseguir perceber que a gente tem dois momentos muito, muito nítidos entre essas duas propostas de candidato que estão colocadas. Um futuro que está sendo desperdiçado, e foi isso que eu falei aqui, pensando nesse país que hoje passa fome, pensando nessas crianças que estão passando fome. Vamos, né, apelando aqui, né? Vamos pensar nessas crianças que estão passando fome e quem realmente tem projeto de combate à fome. Mas se você não é tocado pela fome, vamos pensar assim, mas se você não é tocado pela fome, você nunca passou fome, você é trabalhador, você é um trabalhador do Senge. Vamos pensar, vamos fazer o seguinte pensamento, né? E também são duas coisas que falam muito do que se impôs para o nosso país. Muita gente fala de corrupção, muita gente fala que o PT, corrupção, isso aqui, aqui. E hoje a gente tem uma coisa que se chama orçamento secreto, que é essa bizarrice aí, dinheiro tirado de áreas estratégicas, saúde, educação e investimento no país. E acho que pessoas que são trabalhadores conseguem perceber como o nosso país realmente não tem mais projetos, não tem mais grandes obras. Né? Se a gente olhar, por exemplo, acho que Curitiba, o quanto Curitiba se desenvolveu no governo Dilma, né, várias coisas na cidade de Curitiba, de desenvolvimento mesmo, o terminal de ônibus que foi construído, foi com investimento do governo federal, pensando o desenvolvimento das cidades, pensando infraestrutura, transformações importantes de peso, e que precisam de investimento de Estado, precisam de investimento federal. Né, acho que vamos ser sinceros, classe trabalhadora, e vamos pensar nisso, classe trabalhadora, classe média. Então, se você não é tocado pela fome e ainda tem essa coisa da corrupção e tal, vamos pensar assim, o que você faria se você descobrisse que tem, assim, na sua empresa, lá, a empresa onde você é trabalhador, a empresa onde você trabalha, não importa se é uma multinacional, não importa, essa empresa sofreu com um escândalo de corrupção. Você destruiria e fecharia a empresa ou trocaria de presidente?
Uma boa maneira de pensar.
Então, assim, o Brasil passou por essa inversão de lógica. Acho que vamos votar no Lula. Por favor, Paraná, vote no Lula.
E vamos deixar os memes de lado, né? Vamos correr atrás de informação verídica, fidedigna, e deixar as fake news e os memes uma outra hora de diversão. Bom, Senge Play, Democracia e Representação Feminina acaba aqui. Este programa foi produzido pelo jornalista Manuel Ramírez, apresentado por mim, Leandro Grasman, presidente do Senge Paraná. E os trabalhos técnicos são de Márcio Rodrigues. Você pode ouvir esse programa novamente no site da Rádio Cultura ou no site do Senge em www.senge-pr.org.br. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e no Instagram, sempre com o perfil Senge Paraná. Nos despedimos, que as pessoas se respeitem, e desejando que as mulheres tomem o espaço que é delas. Valeu, tchau.
encontrar. Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá. Pressão, você sabe me excitar. Tem jeito mandrake, me deixa maluco, hoje eu quero te... Eu desço revolando pra ti, com a mão no popozão. Meu vestido vermelho carmim, te deixa galudão. Esse teu beijo tão vermelho, cor de malícia. Ai, que delícia. Mas eu sou vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho de minha lanterna, traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho de minha lanterna, traseira da nave que toca esse som. Vai! Essa menina de vermelho, vim pro país só pra ver.
Transformar, melhorar,
formar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar, aperta o play,
elevado o volume,
Sengiplay.